Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e eu quero saudá-lo desejando sobre você e sobre toda a sua família as mais preciosas bênçãos do Senhor. É um prazer estar mais uma vez junto com você nesse encontro em que temos estudado a Palavra do Senhor e especificamente o livro de Joel. Estamos estudando, a partir do programa passado, as profecias de Joel. Por Deus requerer de nós uma vida santa e coerente com a salvação que recebemos pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, temos que estudar cada dia mais a sua palavra, porque ela é que nos conduz ao conhecimento da vontade de Deus. Como temos repetido, para nós é muito bom saber que você está dedicando esse tempo para o estudo e reflexão da palavra de Deus. Você sabe que o estudo contínuo da Bíblia é um privilégio, mas é também um dever, porque ela é o nosso alimento espiritual. Por isso, devemos estudá-la com afinco. No início desse programa, quero registrar as palavras do Carlos, da cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Pastor Itamir, quero agradecer por esse programa que tem feito muito bem para mim, tem me feito amadurecer na fé. Peço a Deus que continue iluminando vocês para que o programa continue assim, um programa transparente e claro. Um grande abraço a todos. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Ficamos muito alegres quando recebemos essas palavras de apoio, porque afinal esse é o nosso propósito. Ficamos contentes também quando ouvimos que temos irmãos e irmãs que oram por nós. Saiba que também estaremos orando por você. Conte sempre com o nosso apoio. Exatamente por isso eu quero convidar a todos vocês, e você, Carlos, especificamente, para nos colocar diante do Senhor com os nossos pedidos e nossos agradecimentos numa palavra de oração. Vamos orar. Querido Deus e Pai, chegamos à Tua presença reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo o Teu poder, reconhecendo a Tua onisciência. Pai, reconhecemos que tudo conheces e sabes que necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para entendermos a Tua Palavra. Querido Deus, te pedimos então que tenhamos as nossas mentes abertas para ouvirmos a Tua voz e capacitação do Teu Santo Espírito também, para que possamos obedecê-Lo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso propósito é iniciarmos o nosso estudo do texto do profeta Joel. Nesse primeiro capítulo, vamos estudá-lo em 2 oportunidades. Hoje, no primeiro texto, vamos estudar Joel 1:1-14, que nos fará refletir sobre a necessidade do arrependimento e sobre como Deus usa as dificuldades que nos atingem para que abramos os nossos olhos e nos voltemos a Ele em arrependimento. Como dissemos no programa passado, o que sabemos sobre Joel vem do próprio livro. Os estudiosos sugerem várias datas, mas reconhecem que as evidências não são conclusivas. Entretanto, temos optado pela data mais anterior, uma data no 9º século antes de Cristo, por volta de 835 a 825 antes de Cristo. Mas, independente da biografia do autor, da data da composição, a mensagem do livro é clara. Joel avisa sobre a vinda do dia do Senhor. Isso é, um dia de escuridão, de castigo, mas a mensagem de Joel, por outro lado, tem um lado bem positivo. Das trevas vem a luz, e Joel profetiza sobre a descida do Espírito Santo e as consequentes bênçãos espirituais derramadas sobre os que invocam o nome do Senhor. Essa mensagem deveria ser repetida, deveria ser proclamada pelas futuras gerações, conforme vemos no versículo 3. Essa mensagem deveria ser divulgada pelas gerações porque todos têm que saber que existe uma história. A história de Deus. A história de Deus que revela que Deus é santo, que Deus é justo, que Ele é severo e zeloso para com seu povo. Todas as gerações devem saber que, por outro lado também, Deus é misericordioso, é perdoador, Deus é gracioso, Deus é bondoso e Deus é amor. Mas, além disso, todas as gerações deveriam saber que existe uma história, e essa também é outra história importante, a história do homem. O homem, pecador, o homem que se afastou de Deus, o homem que não pode ter comunhão com Deus por causa do seu pecado. Mas, por outro lado também, as gerações futuras deveriam saber que existe uma história do povo de Deus. É, mas só que é um povo restaurado, do povo perdoado, do povo de Deus abençoado. Essa história não pode ficar parada, não pode ficar guardada, arquivada, mofada, não. Ela tem que sair dos arquivos e das estantes. E como disse o profeta, contem aos seus filhos o que aconteceu e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Assim como Deus deu essa palavra ao profeta Joel e ordenou que essa história fosse divulgada a todos, assim também nós devemos divulgá-la. E o que temos feito através desse programa é exatamente isso. Temos, pela graça de Deus, divulgado, proclamado e testemunhado a história de Deus e a história do homem. Temos proclamado que o pecado causou separação entre nós e o nosso Deus. Mas, ao mesmo tempo, temos testemunhado que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Os detalhes dessa história podemos ver por toda essa profecia de Joel e, especificamente, refletiremos sobre ela nesse primeiro capítulo. Quando observamos detalhadamente o texto, percebemos que o evento que serve de pano de fundo para a profecia, isso é, a praga dos gafanhotos, descrita a partir do versículo 4, esse evento foi uma das calamidades mais tristes e inéditas na história, na experiência do povo. Nos versos seguintes, a partir do capítulo 1, versículo 4 em diante, Joel descreve quatro etapas da destruição dos gafanhotos. O gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto destruidor. Joel mostra que cada onda comeu o que restou da anterior, deixando a terra, então, completamente nua e devastada. Tudo destruído, todo o povo sofreria. Joel desperta até os bêbados para lamentar a destruição, pois a fonte do seu vinho foi destruída. Ele descreve o ataque dos gafanhotos como se fosse um exército invadindo a terra. E, nos versos seguintes, desse mesmo parágrafo, nós vamos ver, o profeta registra que a destruição pela praga trouxe sofrimento e lamentação, como a tristeza de uma noiva que já perdeu o seu marido. Os sacerdotes também sofreriam o seu lamento, e isso referia-se à falta de ofertas, é, consequência da destruição dos produtos do campo. Na verdade, todas as classes sociais do povo sofreriam por causa dessa grande destruição. Diante desse quadro, então, o título para o nosso estudo pode ser esse, deve ser esse: a tristeza que causa o arrependimento. A tristeza que causa o arrependimento. Joel 1:1-14. Assim como Deus inspirou Joel para nos estimular a contar para as futuras gerações sobre a maneira pela qual ele nos chama para o arrependimento, Paulo também foi usado para dizer: agora me alegro, não porque fosses contristados, mas porque fosses contristados para o arrependimento. Pois fosses contristados, segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz a morte. Uma das características do verdadeiro profeta era e ainda é o cumprimento da sua predição. A palavra de Deus que ele anunciava ou anuncia teria ou tem que ter cumprimento a curto, a médio ou a longo prazo, mas teria que ser cumprido. Nessa profecia, os homens a quem era dirigida a palavra seriam testemunhos de uma calamidade nacional comprovada durante os seus dias. Naquela situação, bem assim como em nossos dias, Deus pode usar circunstâncias difíceis para nos chamar a atenção. E por isso é possível afirmar que o princípio que traz o desafio desse texto para nós é sintetizado nessa frase. Deus pode trazer tristeza à sua vida para que você se arrependa. Eu repito, Deus pode trazer tristeza à sua vida para que você se arrependa. Nós vamos considerar aqui três aspectos dessa tristeza que Deus pode trazer às nossas vidas. Em primeiro lugar, constatamos o aspecto temporal da tristeza, versículos 2 a 4. Leio para você esse texto. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o façam aos seus filhos, e os seus filhos à outra geração. O primeiro versículo não nos oferece muita informação quanto ao profeta Joel, cujo nome, nós já mencionamos, é Jeová é Deus. Mas, mesmo que não tenhamos essas informações, o importante é que o conteúdo dessa profecia é a palavra de Deus que veio a Joel, portanto, que veio para nós também. Então, aqui temos uma declaração firme, clara, de que a fonte da mensagem é o próprio Deus e, por isso, ela é autoritária para todos nós. Então, essa mensagem deveria ser percebida. Quando? Primeiramente no presente. A mensagem causaria tristeza para os velhos e para todos os habitantes da terra. Versículo 2. Deveria ser percebida no futuro. A mensagem de tristeza deveria ser dita às futuras gerações. Não era a mensagem para ser esquecida. De jeito nenhum. Todas as gerações deveriam dar a devida importância a essa mensagem. Mas era uma mensagem que deveria ser percebida também no passado. A mensagem de tristeza era inédita, pois ainda não tinha acontecido no passado uma devastação como aquela que haveria de acontecer. Mas surge uma pergunta, quem é que deveria ouvir essa mensagem? Deveriam ouvi-la os anciãos, versículo 2, deveriam ouvi-la os filhos, os netos e os demais de outras gerações, para que o ensinamento e correção servisse de advertência daquilo que aconteceu. Deveriam ouvi-la os ministros do Senhor. Eles eram os representantes do culto. Eles eram os que deviam orientar nos dias de angústia e de calamidade. Em quarto lugar, deveriam ouvi-la os ímpios. É, veja o versículo 5, representados aqui pelos bêbados. Eles deveriam saber que o juízo do Senhor inclui a própria vida deles. Em meio à crise é feito um chamado para se considerar seriamente a situação. Ao mesmo tempo, descreve a devastação ocasionada por essa praga dos gafanhotos. Os bêbados sofreriam muitíssimo, sabe por quê? Porque se esgotaria a razão dos seus prazeres, isso é, as vinhas seriam devastadas. O mosto é tirado da vossa boca, conforme o versículo 5. Em segundo lugar, constatamos o aspecto da descrição da tristeza, versículos 4 a 12. Eu leio para você. Ele deixou que o gafanhoto cortador comesse a plantação e depois comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque ele está tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra depois. Os seus sarmentos se ficaram brancos. Lamenta como a virgem, que, pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e de libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as oliveiras se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uvai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe, a colheita do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira também. Todas as árvores do campo já se secaram e já não há mais alegria entre os filhos dos homens. Querido amigo, vamos considerar alguns aspectos aqui. O agente causador da tristeza, isso é, os gafanhotos, foram permitidos por Deus. Porém, fica evidente que a causa primeira dessa devastação deve ser atribuída exatamente a Deus. Esses gafanhotos foram descritos como um povo inumerável e poderoso. Dentes de leões, queixais de leoas. A severidade dessa praga de gafanhotos é descrita vivamente no versículo 4. Segundo algumas versões bíblicas, o gafanhoto migrador, devorador ou o destruidor são termos que referem-se às diversas fases do desenvolvimento desse inseto. Os gafanhotos representam um instrumento do juízo divino. Deus o chama do meu grande exército. Os exércitos sempre têm sido instrumentos de castigo e disciplina. E é interessante observar as coisas das quais Deus se vale para que percebamos o que o Senhor tem para nos mostrar. A fome, a pobreza e a seca representam os efeitos do juízo de Deus. Nenhuma palavra pode ser mais gráfica e eloquente do que esta. O juízo divino traz consequências dramáticas e é inevitável. Uma terrível calamidade é o que aguarda todo aquele que não se arrepende. Nesta cena, há um lamento coletivo. Jovens, crianças, noivos, sacerdotes, lavradores, todos. Certamente, um desastre como esse pode servir aos propósitos divinos. Pode encontrar-se nele o meio para qual o homem volte-se para Deus e escute a sua voz e se arrependa. Os lamentos podem manifestar um profundo arrependimento. Então, em segundo lugar, nós temos que considerar agora os efeitos da tristeza. Olha só, a agricultura foi afetada, os rebanhos foram afetados. Há um destaque especial na falta de vinho. O campo todo foi assolado, deixando-os sem alimento. Os sacerdotes não tinham como ofertar, como fazer as suas ofertas de manjares, de cereais, de libação, de vinho, perante o Senhor. Certamente uma das razões principais para levar a cabo esse lamento comunitário é que a devastação da terra interrompeu a adoração contínua no templo, na casa de Jeová. Alguns dos ritos de adoração requeriam oferta vegetal, de cereais, e a libação de vinho, que acompanhava os sacrifícios de animais. Agora, imagina você sem poder oferecer nada a Deus, sem poder dar o dízimo, porque não tem dinheiro, e sem poder louvar a Deus, por quê? Devido à grande tristeza. Em resumo, não havia alegria entre os filhos dos homens. Um terceiro aspecto que devemos constatar é o aspecto da reação à tristeza. Versículos 13 e 14. Eu leio para você esses dois versículos. Cingi-vos de pano de saco e lamentai. Sacerdotes, uivai. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros do meu Deus. Passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai, clamai ao Senhor. Temos aqui vários imperativos, isso é, temos várias ordens específicas dirigidas aos religiosos, aos sacerdotes. A grande razão é porque a oferta de manjares e libação foi cortada. Os sacerdotes deveriam se vestir de pano de saco, expressão de profunda tristeza, e deveriam se lamentar. Mas, além disso, eles teriam que reunir todo o povo para uma assembleia solene de santo jejum, de arrependimento. Na casa dos senhores deveriam reunir essa assembleia, clamando a Deus, pois estavam enfrentando o terrível dia do Senhor. Essa expressão dia do Senhor, tão usada pelos profetas, deve ser bem entendida. Esse era um dia de referência a um futuro próximo, onde os escritores sagrados presagiavam, profetizavam um grande dia de juízo. Leia, por exemplo, Malaquias 4:1. Eles profetizavam também a iminente chegada de um Messias e, para esses últimos dias, o retorno do Senhor em glória, conforme lemos já no Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses 5:23 e 2 Pedro 3:10. Joel, então, apresenta o dia de trevas e escuridão, de nuvem e de sombra, descrito pela invasão de gafanhotos como o dia do juízo. Mas, por outro lado, ele apresenta esse dia como o dia da chegada do Espírito Santo, que inauguraria a era das boas novas, da nova aliança, a era do Evangelho. Nós, os cristãos, esperamos do dia do Senhor. Nós esperamos esse dia. Para nós cristãos, será um dia glorioso. Será, na verdade, o dia mais glorioso que já existiu sobre a face da terra. Para alguns, será o dia da vitória completa. Será o dia do grande encontro universal com todos os remidos e os anjos, porém, sobretudo, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente, esse será um dia admirável. Porém, naquela ocasião, provavelmente, o grupo que mais ressentiu o terror desse dia eram os lavradores, os vinhateiros, aqueles que trabalhavam com a terra. A razão é óbvia. Pereceu a messe no campo, isso é, pereceu a colheita, todo o seu trabalho havia desaparecido e, com isso, havia desvanecido a alegria dos filhos dos homens. A lista de produtos, trigo, cevada, vide, figueira, romeira, palmeira, macieira, talvez fosse apenas uma representação de tudo o que se havia perdido, aquilo que era necessário tanto para o consumo diário das pessoas como para os sacrifícios que eram feitos no templo. Nesse lamento comunitário, os sacerdotes, servidores do altar, deveriam ser os líderes. Eles, melhor do que ninguém, poderiam interpretar a seriedade de não ter o que oferecer a Deus. Além disso, sua responsabilidade incluía o serviço de interceder pelo povo diante de Deus. E eles têm a responsabilidade também de dirigir a adoração pública. O chamado, então, é para que os sacerdotes se entreguem à oração fervente, uma oração intercessória a favor do povo de Deus. Por outro lado, também eles deveriam convocar o povo e aos líderes, isso é, os anciãos da nação, para uma assembleia pública na casa de Deus, na casa de Jeová, para dedicarem-se ao jejum e à oração. Na verdade, o que temos aqui nessa profecia é uma convocação geral, uma conclamação para que busquem a Deus, para que se arrependam, para que Deus possa reverter esse quadro. Como podemos concluir, então, a reflexão nesse programa? Eu concluo com uma pequena parte do versículo 2. Ouvi e escutai. Na verdade, querido amigo, a advertência é para todos nós. Deus pode usar um desastre como medida corretiva. A natureza do seu próprio juízo pode constituir-se em uma oportunidade para buscá-lo ou afastar-se definitivamente dele. Todo cristão é um sacerdote e, de modo algum, pode ficar sem ter o que oferecer a Deus. A sua vida tem que ser a sua maior oferta. Querido amigo, quando você passar por alguma tristeza, não se esqueça de transmitir o seu testemunho a outros. Deus tem um propósito em causar tristeza à sua vida. Ele quer que você se arrependa. Então, verifique a sua vida, arrependa-se para que você possa oferecê-la a Deus. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, deu graças.